Então hoje nós vamos falar sobre Jó, Eclesiastes e Cantares. E como vocês já ouviram a mensagem do Hernandes Dias Lopes, gostaram? É, vocês leram também aquele que eu mandei para vocês, a posse de Deus em Jó, de Filipense? Na época vocês estavam lendo, né? Foi antes de julho, né? Então, assim, guarde em sua memória essas referências, porque eles são referenciais, né? Essa mensagem que ele deu sobre Jó foi uma das melhores que eu já ouvi, muito objetivo. Aliás, é um exemplo de pregação também. Se você quer ser usado por Deus em pregação, gente, é um dos modelos mais perfeitos. Ele não se desviou do assunto, ele não ficou cansativo, ele conseguiu começar e terminar dentro de uma hora, e pegou um assunto abrangente, usou ilustrações, mas não se perdeu nas ilustrações. Assim, você pode... Aquela mensagem dele dá para você usar para ensinar como se prega, tá? Porque aquilo é uma mensagem com conteúdo, alimento, interessante, ilustrada, mas não se perdia. Então, assim, é um exemplo de... Assim, toda pregação deveria ser seguir mais ou menos esse tipo de modos. Então, eu fiquei muito impressionado mesmo com o nível. Então tem o livro do Filipense tem uma revelação muito boa, né? Aquele livro A Posse de Deus em Jó, e tem também um artigo na revista Impacto do pastor Ricardo Barbosa, que é uma revista Impacto que era sobre guerra espiritual, eu não lembro qual edição, mas eu acho que é 51, 52, alguma coisa. Você pode entrar no site, põe guerra espiritual, põe livro de Jó, põe alguma coisa assim, você vai achar esse artigo de Ricardo Barbosa. Então, os três, Ricardo Barbosa, Filipense e esse agora, Hernandes Dias Lopes, falam a mesma, eles complementam muita coisa. Então, assim, ajuda a gente a entender muito, que o livro de Jó é difícil de entender se você não tiver essa interpretação. Você lê e não é muito fácil de chegar em conclusão. Em primeiro lugar, eu achei interessante o que o Ricardo Barbosa fala, que o livro de Jó, os primeiros dois capítulos, é como se o diretor de um filme ou de uma peça de teatro estivesse falando conosco algumas informações que os coitados dos atores não sabem, entendeu? Então, por exemplo, Jó não sabe, e os amigos de Jó não sabem, e a mulher de Jó também, ninguém deles sabe que esse negócio todinho surgiu de uma aposta de Deus que Deus fez com Satanás, entendeu? Então, nós, como a plateia, a audiência, que estamos lendo o livro, nós temos acesso à informação que eles não têm, certo? Então, e a gente aqui na Terra, em nossas lutas aqui, nós não temos acesso a essa informação, né? Essa informação. De onde surgiu esses problemas? Foi o diabo que fez? Foi Deus que fez? É alguma coisa errada que eu fiz? É problema de outra pessoa, é geracional, nós não sabemos nada disso. Mas, no caso de Jó, a gente assiste a peça toda, mas o diretor nos dá atrás das cenas, né, atrás das câmeras, ele nos dá informação muito importante. Então, a gente tem informação que Jó e os amigos dele não têm, certo? E na nossa vida normal, nós não temos também esse acesso a essa informação. Mas essa informação dos primeiros dois capítulos é fundamental para entender o livro, entendeu? Então, assim, a gente entende uma coisa que eles não entendem. Nós estamos vivendo uma experiência em nossas vidas que a gente não entende, mas certamente Deus e outros entendem, né? Entendeu? Então, e muita gente acha que o tema do livro de Jó é sobre sofrimento, né? E a grande pergunta dele, que ele pergunta muitas vezes, é por que estou sofrendo, né? Por que aconteceu tudo isso comigo? E, assim, então, do ponto de vista deles, o tema é sofrimento. Mas o tema de Jó não é sobre sofrimento. Então, assim, o homem pensa que o problema é porque eu estou sofrendo. E vocês vão encontrar muitas pessoas que têm essa pergunta. Se Deus é justo e Deus é todo-poderoso, então ele poderia impedir sofrimento. E ele não impede. Então, ou ele é ruim e gosta de ver gente sofrendo, ou ele não é poderoso e ele podia parar com o sofrimento, né? Então o homem sempre está com essa pergunta. Por que, se tem um Deus todo-poderoso e bom e misericordioso, existe tanto sofrimento injusto neste mundo? Entendeu? Essa é a grande pergunta, não só de Jó, mas da humanidade. E você lendo o livro de Jó, fala assim, agora eu vou entender por que, que é que tem tanto sofrimento no mundo. Você não vai entender isso, porque Deus aparece para Jó e não responde essa pergunta. Então, esse daí não é o tema de Jó. Então, os amigos dão uma resposta, eles falam, deve ser para acontecer tanto azar na sua vida que você fez alguma coisa muito errada. Só pode ser, porque o justo é abençoado e o ímpio é amaldiçoado. Então, você está sendo amaldiçoado, procura que você vai achar alguma coisa que você fez. Você deve ter feito alguma coisa. Então, essa é a resposta deles. Ele pergunta, por que você está sofrendo? Eles falam assim, você deve ter aprontado. E ele fala assim, não aprontei. E tem gente que aprontou pra caramba e não leva nada. E eu estou levando tudo. Entendeu? E aí Deus, e ele fala assim, eu queria que Deus aparecesse para me falar. Porque se ele, eu queria que me explicasse esse negócio. Aí quando Deus aparece, Deus não explica nada. Entendeu? E aí ele fala assim, entendi tudo. Mas Deus não explicou nada, como é que ele entendeu tudo? E a gente que fica assistindo, fala assim, ué, Deus não explica nada. E depois ele fala, eu entendi tudo? Como é que é? Então, esse aí é mais ou menos um resumo do livro. Sabe qual é a resposta dessa pergunta séria? Por que, que um Deus justo deixa a gente sofrer inocente? E Jó, por que, que eu estou sofrendo? É porque não tem resposta a essa pergunta, porque a pergunta está errada. Quem pergunta está pedindo satisfação. Você não pode pedir satisfação de Deus, porque senão você seria igual a Ele ou superior a Ele. Então Deus jamais pode responder essa pergunta para o homem. Se Deus é justo, por que ele deixa sofrimento? Aí a resposta que vem, e quem é você? E quem você acha que você é para me fazer essa pergunta? Você é Deus? Eu preciso prestar conta para você? Eu preciso dar alguma satisfação para você? Se Deus desse resposta para essa pergunta, ele estaria se rebaixando. Ele não precisa dar resposta. Então, é uma pergunta sem resposta, porque a pergunta está errada. Então, basicamente é isso. A pergunta está errada, então ela não tem resposta, porque a pergunta está errada. Isso aí ajuda a gente a entender muita coisa. Agora, nós da plateia, que temos a informação privilegiada, nós sabemos que Jó não está sofrendo porque ele pecou. Porque isso já foi passado para nós antes de começar todo o problema. E olha o que fala. Deus fala para Satanás. Você viu meu servo Jó? Então, todo o azar aconteceu na vida de Jó, culpado é Deus. Você viu meu servo Jó, que não tem ninguém na terra, gente, para dar um currículo desse e Deus falar? E o diabo não contestou. O diabo não contestou. E o diabo falou, não, Deus, você está olhando direito? Você está olhando direito? E não. Então, Deus e o diabo concordam que Jó é um cara bom mesmo. Entendeu? Então, o problema todo não é sobre isso. Então, os amigos de Jó estão terminantemente errados. E nós, olhando a experiência nossa também, a gente sabe perfeitamente que muita gente boa, muita gente boa sofre pra caramba e muita gente má morre de velho. Não é verdade? Né? Então, gente no Holocausto, né? Morreu gente inocente pra caramba. E os caras que fizeram, teve alguns deles que morreram de 90, 95, 99 anos de idade. Mal. Matou gente, prejudicou gente e morreu de velho, sem problema. E gente inocente, que não fez nada, sofreu barbaramente, tortura e tudo mais. Então, não é só no caso de Jó. E as explicações dos amigos de Jó não é verdade, que só justo é abençoado, o justo só é abençoado e o ímpio é amaldiçoado. Não é verdade, entendeu? Então, assim, essa resposta, que é uma resposta religiosa, não, mas Deus é justo, então o justo é abençoado e o ímpio é prejudicado. Provérbios até fala muito sobre isso. Muitas vezes acontece mesmo, mas nem sempre. Então, não dá para usar isso como uma regra, né, universal. No fim das contas, E aí que está o negócio. No fim das contas, como é que foi o saldo desse embate entre Deus e Satanás e o Jó no meio e os amigos dele e tal e tal? Como é que foi o fim? Qual foi o saldo? Jó tem o dobro do que ele tinha antes. Então foi um investimento super lucrativo. Foi doloroso, mas ele ganhou o dobro. Viveu e viu a quarta geração. Deus foi provado verdadeiro, ganhou de Satanás. O único que perdeu foi Satanás. Porque Deus ganhou e Jó ganhou. E até os amigos de Jó, coitado, que era bem intencionado, também ganharam, porque ele orou por eles e tal, né? Então, no fim das contas, as coisas dão certo, tá? As coisas dão certo. Mas não no meio do processo.
O diabo fez ele ganhar o dobro, né?
Hã?
O Diego Lopes fala, né, que o diabo fez ele ganhar o dobro. E o pregador Luciano Segurado fala assim, que até hoje ele fala que o diabo era uma benção.
Agora é interessante, Satanás aparece muito pouco na Bíblia. Satanás aparece muito pouco na Bíblia. Ele apareceu no jardim e ele aparece aqui. Então ele é um cara misterioso, Deus não gosta muito que a gente tenha muito a ver com o diabo. Assim ele não gosta que a gente preste muita atenção nele. Então ele é um, não é um, ele é um coadjuvante. Se ele for ganhar prêmio é só de ator coadjuvante, porque ele nunca é ator principal. Ele fica nas sombras, ele fica de lado, ele fica meio de, assim por ali. Que ele existe, a Bíblia fala que ele existe, porque ele estava lá no jardim e está aqui na presença de todas as reuniões dos anjos que Deus faz, e o diabo está lá também. Então, ele existe e ele está presente, mas ele não é o foco da atenção, ele não é muito importante. Então, a questão da guerra espiritual é muito importante você entender. O pessoal fala assim, guerra espiritual. Aí você pensa, nossa, uma guerra espiritual, o que é guerra espiritual? Bom, guerra espiritual exige que haja duas forças mais ou menos iguais lutando um com o outro e tem que ver qual dos dois vai ganhar. Não é muito o caso, porque o diabo é tão mirradinho diante do tamanho de Deus que se Deus quisesse assim, apagar, pisar nele igual uma barata, assim, né? Qualquer hora ele faria. Então não é muito guerra, assim, não tem muita dúvida como esse negócio vai terminar, sabe? É desproporcional. Deus é muito grande e o diabo é muito pequeno. Então, assim, não é muito guerra. É mais rebelião, insubordinação, e Deus está permitindo por um tempo até que ele consiga o que ele quer e depois ele vai acabar com ele totalmente. Então, assim, não é uma guerra. É uma rebeldia, uma rebelião cósmica que está sendo usado por Deus para as finalidades dele para depois dar resultado. E Jó nunca fala nada do nome do diabo. Então, para Jó, o diabo nem existe. Nós sabemos porque nós tivemos essa informação que Deus apostou com ele. Mas, na verdade, para Jó, o negócio dele é com Deus. Ele não tem nada a ver com o diabo. E, se a gente for ver, Jó está certo. Porque, na segunda vez que o diabo aparece diante de Deus, Deus fala assim, você me incitou contra ele sem causa. Ou seja, tudo que aconteceu de ruim com Jó, Deus chama para ele. Ele não diz, você fez. Ele fala assim, você fez eu fazer. Na verdade, quem fez foi o diabo. Mas Deus deixou ele fazer. Então, ele é mais ou menos um cachorro numa coleira com a corrente. Ele só faz o que Deus... Oh, faz, pode fazer, mas não faz isso. Pode fazer, mas não faz isso. Então, na verdade, não dá um alívio para a gente? Você não precisa preocupar com o diabo, gente. Você só precisa preocupar com Deus. Deus você precisa preocupar, mas com o diabo não. Porque o diabo só faz o que Deus deixa de fazer. Então, ele não é seu problema. Você não tem problema com o diabo, você tem problema com Deus. Resolve com Deus que o diabo está na coleira. Deus dá um jeito nele. Né? Agora, qual que é então a grande disputa entre Deus e o diabo? Porque nós já vimos que o diabo concordou com Deus que Jó era realmente justo. Ele não colocou nenhuma dúvida sobre isso. Ele não acusou Jó de alguma coisa que Deus não tivesse falado. Ele falou, não, realmente, Né? Eu achei interessante na mensagem, né? Ele falou que Jó era o cara mais rico e o cara mais piedoso. Já pensou? O pessoal acha que gente rica não pode ser piedoso. Está enganado, que a Bíblia prova o contrário. Né? Ele era rico, ele era o mais rico e o mais piedoso. Então não tem nenhuma espiritualidade em ser pobre. Né? O pobre não é mais espiritual do que o rico. Né? Os dois podem ser maus ou bons, mas o fato de ter muito dinheiro, muitos bens, não reflete na espiritualidade da pessoa. Amém?
Amém.
Vocês não são contra isso, né? Vocês entendem isso, né? Porque existe uma grande faixa de gente que acha ser pobre chique, né? Espiritualmente falando, né? E não é verdade. Biblicamente não é verdade. Tem nenhuma virtude em ser pobre, né? E nenhuma virtude em ser rico também. Nenhuma virtude nisso. Deus reparte, Deus faz, e Deus vai pedir conta da pessoa como ela é e não o que ela tem. Né? Agora, qual era a disputa então, já que não discordavam sobre isso? Então, vamos pensar assim, gente, esse negócio, aí vamos à aposta de Deus em Jó. Deus colocou sobre Jó, e teve coragem de falar: Satanás, eu aposto que Jó me ama de verdade. E o diabo fala assim: eu aposto que Jó só te ama porque o Senhor abençoou ele. Ou depois, porque ele, o Senhor abençoou a família dele. Ou depois, porque o Senhor deixou ele com saúde. Ele tem interesse, ele tem segundas intenções. O Senhor não merece nenhum amor de ninguém. Então, na verdade, a aposta dos dois é duas coisas. Primeiro, que Deus não é bom, que os outros só... Ele fala assim, eu imagino assim o diabo falando com Deus assim: eu sei que eu vou terminar no lago de fogo. Eu sei que o meu destino está... Mas eu vou lá com a satisfação de saber que o Senhor é mau e ninguém te ama. Por isso, o Senhor mesmo, o Senhor não vai conseguir ninguém. O Senhor só consegue na marra esses subalternos seus. Mas o Senhor não tem ninguém que te ama assim, ó, desinteressadamente. Pensa, por exemplo, você. Você tem algum amigo rico? Você tem algum amigo rico? Conheceu algum amigo rico? O maior problema de um cara rico ou famoso é que ele não sabe se as pessoas que estão junto dele amam ele de verdade ou se eles estão lá por interesse. Porque se o pobre tem amigo, o pobre sabe que o amigo é amigo mesmo, porque não está ganhando é nada. Você não está... Assim, o cara vem para mim e não ganha nada de mim, ele não tem vantagem nenhuma ser meu amigo, então ele é amigo mesmo. Esse é amigo. Porque até falei em provérbios, o pobre não tem quase amigo nenhum. Até assim... Mas o rico, o famoso, gente, eles têm crise, vocês sabem, né? Os atores de Hollywood, os atores de cinema, os pessoal, eles se drogam, eles se matam, eles têm tudo. Todo mundo está tentando chegar lá onde eles têm. Por que eles estão assim? Porque o que eles têm não serve de nada, eles não conseguem nem casar com a pessoa para saber se a pessoa está desinteressada, nem ter amigo nenhum para saber se a pessoa é desinteressada. Eles são perseguidos por todo mundo, mas não tem nenhuma realidade. É uma coisa insuportável. Alguns deles já falam assim: eu queria ir no mercado, pelo menos ninguém me conhecer. Eu queria ser normal. Entendeu? Então, todo mundo quer fama, mas ao mesmo tempo, quem tem, não gosta. Entendeu? Então, é um negócio complicado. Então, imagina Deus. Gente, Deus tem tudo. Ele é um cara bom demais. Você chega perto dele, você se derrete de se sentir bem. Então, como é que ele sabe que a pessoa está lá só porque gosta de se sentir bem? Porque ele faz você sentir bem. E ele chove bênção sobre você. Então, assim, como que Deus vai saber que tem alguém que ama ele de verdade? Percebe? Então, esse é o centro do universo. Esse é o centro do livro de Jó. Esse é o centro de tudo. A ideia é: alguém ama Deus de verdade? Desinteressadamente? Ou todo mundo está por interesse? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E o diabo fala: eu aposto que não. E Deus diz: eu aposto que sim. Entendeu? Então essa é a aposta. E Jó, coitadinho, é o responsável para defender Deus. Já pensou? Ele vai defender ele mesmo, de que ele é desinteressado, mas ele vai defender Deus também. Ele vai defender Deus. Eu amo Deus, não por causa dos bens, não por causa de nada, eu amo Deus por causa de Deus, só. Esse é difícil achar, esse negócio aí. E, gente, não é só Jó, né? Quando terminar a história, diz no reino de Deus, toda lágrima, Deus vai enxugar toda lágrima, todos os sofrimentos vão ser esquecidos, tudo vai ser acabado. Mas o saldo que vai ter é todas as pessoas na face da terra que amaram a Deus desinteressadamente. Ou seja, as pessoas que perderam, que sofreram, que passaram por tudo quanto é coisa e mesmo assim continuaram amando a Deus. Isso forma o que Deus chama de joia. Isso para Deus é a coisa mais preciosa, sabe? Por isso ele não pode estragar a coisa e vir, ô meu filho, não, estou com você, porque senão aí estraga o negócio. Então ele tem que ficar assim, ai, 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 morrendo de vontade de nos abraçar, mas tem que deixar ele sofrer. Porque se ele não sofrer, não prova que ele não está desinteressado. Então ele quer nos acudir, mas ele sabe que a eternidade é uma coisa muito maior do que esses poucos anos de sofrimento, então ele se segura para poder conseguir esse prêmio, né? Essa coisa maravilhosa, Deus está procurando pessoas que amam a ele sem interesse, sem segundas intenções, sem nenhuma outra coisa. Como diz, ainda que me mate, eu continuarei confiando no Senhor. Então, esse é o negócio que é fácil de falar, mas é duro de fazer. Mas se fizer, Deus está recebendo glória como nenhum outro. Uma coisa tremenda.
Depois dele concretizar esse projeto dele, você assim, tem umas doutrinas por aí, umas heresias, que diz que depois que ele terminou o milênio, todo esse propósito de Deus partir para a eternidade, assim, o diabo será eliminado, não existirá. E até os ídolos que foram para o inferno serão eliminados, porque não. Deus vai ter prazer em ver eles no inferno. Você acha que isso tem base?
Não, não é bíblico, né? Fogo eterno que nunca se apaga. Não tem. É, porque se for isso também, o céu também é um lugar que vai sempre apagar também. Some igual o sorriso do gato. Assim. Se tem Deus por toda a eternidade, tem vida eterna, tem sofrimento eterno. Não tem jeito, porque entra em outra dimensão. Fica lá e acabou, entendeu? Não tem jeito de sair. Se o homem não fosse feito da imagem de Deus, teria. Mas sendo feito na imagem de Deus, a imagem de Deus não morre. A imagem de Deus é como Deus, ele fica para sempre. Então ele fica ou do lado de cá de Deus, ou do lado de cá de Deus. Entendeu?
Mas mesmo no inferno,
você
vai refletir essa imagem?
Oh, com certeza. Diz aí que o pessoal da cidade vai sair e ver quem está sendo ardendo no fogo e vai falar assim, nossa, que coisa. A justiça de Deus é tão grande que exige que isso aconteça. Entendeu? Exige que isso aconteça. É, nós vamos chegar em Cantares ainda. Deixa a gente chegar em Cantares. Você fala, mas que Cantares tem a ver com o inferno? Muito! Mas vamos falar depois. É a minha versão de Cantares. Grande problema com essas coisas, Carlos, é que as pessoas ficam fazendo as perguntas erradas. Como que o Deus justo pode ver a pessoa sofrendo e tal? Meu filho, a pergunta é errada. Você não entende isso, então cai fora dessa pergunta, entendeu? Basicamente é isso. Então a pessoa fica tentando entender, tentando... É a mesma pergunta, entendeu? Você fala assim, ó, menos, fica pequenininho, fica no seu tamanho e deixa Deus cuidar das coisas de Deus, entendeu? Que existe, existe, porque está na Bíblia, está falando claramente. Agora, como que isso pode ser justo? Aí é problema que a nossa mente não consegue assimilar. Né? Um Deus justo, misericordioso, cheio de amor. Então, mas nós não conhecemos. Nós vamos chegar aqui no fim de Jó e em Cantares, vamos chegar lá. O livro A Presença, se vocês não leram, vocês precisam ler o livro A Presença, tá? Bill Johnson. Leia, porque esse livro é fantástico. A Presença. Em inglês chama Hospedando a Presença, que é a essência do livro. Hospedando a Presença. Como ser uma pessoa que a presença de Deus pode ser hospedada em nós. É tremendo, maravilhoso. Mas uma das coisas, eu acho que esse livro, não sei, se não for, daí você vai ter que ler os outros, né? Você lê Quando o Céu Invade a Terra, você lê Face a Face com Deus, lê algum desses livros. Mas eu acho que é na presença que ele fala que não é o príncipe da guerra que vai submeter Satanás debaixo dos nossos pés. É o príncipe da paz. Então, Deus não quer que a gente vença Satanás com guerra. Vou agora com guerra espiritual contra Satanás. Não. Ele quer que a gente vença Satanás. Fala assim, o quê? Faz mais, porque isso aí não dá nada. Entendeu? Tipo, né, diz que Martinho Lutero estava dormindo e o diabo apareceu, porque Lutero era muito atacado por depressão. E aí ele virou e viu o capeta lá na frente dele, assim. Ele pegou o tinteiro e jogou nele e falou assim, é você de novo? E foi dormir de novo. Porque o que o diabo menos aguenta é desprezo. É tipo assim, é, você. Então, assim, quando ele consegue tirar a nossa paz e nós ficamos agitados, ai, ai, o que vai acontecer? Acho que ele é forte, acho que ele vai fazer. Aí ele fica feliz, porque você vai sair da proteção e você vai tentar guerrear e vai tentar fazer, usar armas. Mas quando você fala assim, não, eu estou escondido em Cristo, eu estou naquele que é a paz, o príncipe da... O que fala na Bíblia? Em breve, o príncipe, Deus esmagará Satanás debaixo dos pés do príncipe da paz. Então, a paz de Deus nos dá vitória sobre Satanás. Né? Quais eram as três opções de Jó? Vamos ver aqui, quais são as três opções de Jó? Diante da sua situação. Primeiro, crer na resposta dos seus amigos. Os amigos estavam falando assim, tem muita gente, né, que fala assim, se eu estou sofrendo tudo isso, ai, 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 eu devo ter feito alguma coisa errada, deixa eu achar. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Mas Jó descartou isso aí, ele não aceitou essa opção de jeito nenhum. Falou assim, eu sei que eu estou certo, eu não vou abrir mão da minha integridade e não vou defender Deus mentindo. Ah, Deus, você é bom mesmo, então deve ser eu que sou ruim, né? Não, eu sei que Deus é bom, mas tem alguma coisa errada porque eu não mereci esse negócio. Então ele descartou essa opção. A opção é de ficar todo condenado, achando, não, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu devo ter levado porque eu fiz alguma coisa. Não, ele descartou isso aí, falou, não, eu vou manter a minha integridade, eu tenho consciência que eu não fiz isso, não mereci isso e eu não aceito essa opção. A segunda opção é seguir o conselho da esposa. Gente, tem hora que você deve seguir o conselho da esposa, mas nesse caso não, viu? Nesse caso, se você chamar ela de louca, é bom. Porque ele chamou ela de louca, né? O que ela falou? Amaldiçoa Deus e morra. Quer dizer, rejeite esse Deus que você serviu com tanto amor e ele deixa você chegar nesse ponto. Que Deus é esse? Amaldiçoa ele, fala mal dele, sabe? Recrimina ele e morre. Morre, faz, igual o diabo vai para o inferno, né? Fala assim, eu vou, mas que o senhor é ruim, o senhor é ruim. Entendeu? E assim, aquela tipo, né? Faz um protesto daqueles, né? Daqueles que vale a pena, né? Eu digo muito que o pessoal, o movimento roqueiro, você lembra que eles matavam pintinho, jogava e cultuou o diabo? E tipo assim, sabe? E o pessoal acha chique isso, né? Madonna pegava a cruz e fazia aqueles negócios. Assim, então... Assim, mesmo recentemente, pegando assim da coisa, o pessoal, eles têm que fazer isso, porque se não aceitar e arrepender e aceitar Jesus, qual outra opção você tem? Você tem que ser desbocado. E por que fica famoso e ganha muito dinheiro fazendo isso? Porque todo mundo, o mundo inteiro, fala, olha, ele tem coragem. A gente pensa a mesma coisa, ele não tem coragem, fica com medo. Mas eles têm coragem, vamos entrar nessa, entendeu? Então, é um negócio que dá ibope, a Madonna que eu disse, né, que ela fez isso mesmo, e esse pessoal satanista, esse pessoal que assim, fala blasfêmia nas suas letras e desafia a autoridade, eles não têm nenhuma coisa positiva, eles não têm nenhuma coisa boa, sadia, legal, mas eles têm revolta. E como tem uma revolta oprimida na população, as pessoas identificam com isso, certo? Então é a segunda opção. A esposa falou assim, você sofre tudo isso aí e ainda fica calmo? Quer dizer, ainda fica... Desboca aí e solta a língua, né? Amaldiçoa Deus, rejeita Deus e xinga Deus e blasfema de Deus e morre. Mas morre pelo menos com honra. Não seja esse cara... Como é que fala? Como é que ele fala assim quando a pessoa não tem... É, frouxo mesmo. Exatamente. Cara assim, banana assim, ó. né?
Mas tem um lado bom, que ela ficou com ele até depois de acontecer tudo isso.
É, isso que eu não sei, né? Há controvérsia sobre isso.
Mas ela teve mais 10 filhas, foi com ela.
Quem diz que foi com ela? O senhor fala como qualquer louca, mas pode ser. Não, não, ele fala lá, né? Mas aí é onde eu... Cada um tem a sua interpretação. E pode ser. Se ela teve 10 e depois teve mais 10, ou mulher, né? Mas se ela morreu na loucura dela e ele casou com outro também, a gente pergunta quando chegar lá na vida eterna, a gente pergunta para eles. Muito. E a terceira opção? Então, primeiro, crer nos amigos. Ele rejeitou. Segundo, seguir o conselho da esposa. Chamou-a de louca e não... E fala naqueles dois capítulos, que não abriu mão e não pecou com seus lábios. E ele não disse, Deus me deu e o diabo tirou. O que, que ele falou? Deus deu, Deus tirou. Diabo não entra na linguagem de Jó. Deus deu, Deus tirou. Meu negócio é com Deus. Amaldiçoa Deus. Haveremos receber o bem de Deus e não o mal? Não amaldiçoa Deus, certo? Então Jó passou as provas, tirou 10. E Deus ficou reivindicado e o diabo ficou envergonhado, sabe? Só que aí nós temos todo o livro de Jó, porque aí Jó está em crise e ele vai falar coisas assim, da sinceridade mesmo. Ele não vai ser politicamente correto, não. Ele vai falar o que ele sente de coração. Então, a terceira opção é não abrir mão de Deus. E ele realmente não abriu mão de Deus. Ele tinha uma equação que não dava certo. Porque falando isso, por exemplo, os amigos falaram, você pecou. Ele falou, não pequei. A mulher falou, Deus é injusto. Ele falou, não, Deus é justo. Ah, se você não pecou e Deus é justo, por que estou sofrendo? E aí, ele desertou os primeiros dois, ele tinha que ficar nessa aí, repetindo o livro todo. Ah, se Deus fosse homem. Ah, se ele não me assustasse. Ah, se ele chegasse aqui do jeito que é assim, eu ia perguntar para ele, o senhor é justo e eu estou sofrendo. Como é que dá certo essa equação aqui? Entendeu? Então, como ele não aceitou as duas primeiras opções, a terceira é essa que ele ficou o livro todo. Por que estou sofrendo? Por que estou sofrendo? Por que estou sofrendo? Eu quero que você dê a explicação. Você me explica por que aconteceu isso. E aí, Deus aparece para Jó e não explica nada. E Jó fala, ah, eu entendi. E a gente que lê diz, não entendi. Mas vamos parafrasear o que Deus falou. Ele fala assim, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz isso? Quando eu fiz... Onde você estava, onde você estava, onde você estava, onde você estava? Quem é você? Aparece, agora eu quero que você me fala. Você queria que eu aparecesse? Estou aqui, agora eu quero que você me fala. Qual o resumo do que ele está falando? Ele está falando assim, Jó, se você não consegue entender nem o mundo material que eu fiz, você acha verdadeiramente, você consegue entender o mundo moral? Você acha que você pode pedir satisfação de mim sobre o que eu faço? E Jó fala assim, psh, psh, não está aqui quem falou mais. Não está, não está. Não, ele fala, fala Jó. Você não está querendo falar. Fala Jó. Não, não, não quer falar mais não. Porque ele entendeu que ele não deveria perguntar uma pergunta dessa, porque a cabeça dele não consegue nem entender o mundo material, muito menos o mundo moral. Ou seja, ele não tem o direito de exigir satisfação de Deus. É isso que ele arrependeu. Ele falou, antes eu ouvia falar, agora eu tive uma revelação do Senhor como eu nunca tive, e eu estou vendo quanto que minha pergunta é idiota. Por isso que eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Não é maravilhoso entender isso? Então assim, o orgulho do homem, a exaltação do homem, a razão do homem, a justificativa do homem só dura até você ter uma revelação de Deus. Se você tiver uma revelação de Deus, você não precisa de resposta, você só precisa entender que você estava com a pergunta errada. Tem um salmo, qual dos salmos que fala que ele olhou para o negócio dos ímpios e ficou... 73 mesmo? Vê se é 73 ou 72, eu acho que é um dos dois. Mas aquele salmo é mais ou menos um resumo do livro de Jó também. que ele ficou pensando nessa questão, por que que o ímpio prospera e o justo sofre? Que é a questão de Jó. E aí ele falou assim, era difícil demais para eu entender. Eu não queria abrir mão de Deus, Deus é justo, mas eu queria entender como é que isso acontece. Aí ele falou assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então, quando você entra no santuário de Deus, quando você tem uma revelação de Deus, essas perguntas se tornam idiotas. Então, é melhor não exigir resposta, porque não precisa de resposta, porque você não aguenta a resposta. E é melhor só confiar em Deus e ficar, não abrir mão dele. Agora, alguém pode perguntar assim, mas você lembra quando Deus falou com os amigos de Jó? Ele falou assim, vai pedir Jó para orar por vocês, porque eu estou com raiva de vocês. E vocês não falaram de mim o que é justo como meu servo Jó. Falei, nossa, mas Jó falou cada uma, cada coisa. E alguém perguntou, mas Deus brigou tanto com Israel, porque Israel murmurou, e Jó reclamou pra caramba, xingou o dia que nasceu, xingou o cara que levou notícia para a mãe dele, né, o pai dele. Ele acabou com tudo, menos Deus. Mas assim, o resto ele torpedeou tudo, né? Assim, você sabe, né, que por que fevereiro não tem 31 dias, né? Eu já falei isso com vocês ou não? Já falei, né? Então, assim, ele foi forte a maldição dele, né? Tirou 31, tirou 30 e quase tirou 29. 29 só chega de vergonha, assim, cada 4 anos, assim, ó. Então, ele dizem que ele nasceu no dia 31 de fevereiro, né? E a maldição foi pegando 30, foi pegando para trás, assim. Mas você não pode comparar a murmuração do povo de Israel com Jó, né? Porque o povo de Israel estava murmurando de barriga cheia, assim, murmurando assim com a situação, e Jó estava nas últimas, né? Você ouve a mensagem, ele é bem eloquente, né? Como que Jó estava, e quando você está naquela situação, e ele não abriu mão de Deus, ele não aceitou que ele estava em pecado, então ele manteve essas coisas justas, sabe? Uma pessoa banana cede com a primeira tortura, fala, ah, deve ter feito alguma coisa errada, já confessa na hora, né? Uma pessoa que fica firme, não, eu não abro mão da minha integridade, e eu não abro mão de Deus, mas isso me deixa com um problema seríssimo, e ele grita, né? Ele grita, Deus, cadê o Senhor? Então Deus não considera isso como murmuração, Deus considera isso como um clamor sincero de um coração que está desesperado, mas é uma pessoa que só está clamando assim porque ele não abre mão de Deus e não abre mão da sua integridade. Então, assim, é uma coisa bem diferente, né? E Davi faz a mesma coisa nos Salmos, né? Você percebe que Davi fala a mesma coisa nos Salmos. Deus, onde o senhor está? O senhor não se toca? Acorda! O senhor está dormindo, né? E tal, e tal. Mas no mesmo Salmo ele glorifica a Deus também. Então ele nunca abre mão de Deus. Uma outra coisa em Jó, que a Carol fala quando ela dá o Sermão do Monte, ela fala que Jó é o clamor mais eloquente que tem para Deus se tornar homem, para Deus se encarnar. Ah, se ele fosse homem. Ah, se ele soubesse o que eu estou passando. Ah, se ele fosse igual a nós. Tem várias passagens em Jó que fala isso. Então, um dos clamores mais, e é um clamor correto, né? Que Deus ia mandar Jesus, entendeu? Então, ele o clamor dele não estava errado. Por isso que Deus falou assim com os amigos de Jó. Ele falou de mim o que é certo. Vocês estão entendendo que ele não abriu mão da integridade dele, ele não abriu mão de Deus, de saber que Deus é justo. Então ele ficou com um problema seríssimo, realmente, uma coisa muito séria. E para resolver essa questão, realmente Deus teria que ser homem. E ele pediu para Deus ser homem, e Deus acabou sendo homem mesmo, né? Então é uma coisa que resolveu esse problema. Então, terminando esse assunto, vamos concluir qual é o assunto de Jó. O assunto de Jó é o coração do homem. Deus não está interessado em comportamento. Ele está interessado na motivação do comportamento. Certo? Jó tinha um comportamento reto. Mas a briga entre Deus e Satanás era se ele tinha esse comportamento interessado porque tinha outros interesses ou porque ele amava Deus de coração. Então, o assunto de Jó é coração do homem. E, na verdade, não é assunto só de Jó. é assunto da Bíblia inteira, é assunto da nossa vida. Deus não está interessado em seu comportamento, tá? Lembra? Ainda bem, né? Fala assim, ufa, ainda bem, né? Porque nós erramos muito, né? Então, se Deus tivesse interessado em comportamento, nós estávamos perdidos, né? Então, Deus não está interessado no seu currículo, quantas coisas boas você fez, quantas coisas ruins você fez. Não é isso que pesa para Deus. Deus está querendo saber o que motiva você. Ou seja, aquele livretinho abaixo da linha de fundo. Abaixo da linha de fundo, no Sermão da Montanha. Quando você vai orar, você ora para ser visto ou você ora porque você ama a Deus? Você jejua para ser visto, você dá oferta para ser visto. Então, esse para. Ah, é claro que ele é justo, Satanás falou. É claro que ele é justo. O senhor abençoa ele, né? Tira, que você vai ver o que acontece. Deus falou, tira. Tá vendo? Tirei e continua. Ah, mas é porque ele mesmo tá sadio, morreu os filhos, acabou tudo e tá, tal, mas pode tocar nele. Ah, pode tocar nele então. Não deixa ele morrer, toca nele. E Jó não abriu mão. Então, assim, o que Deus está atrás nesse mundo material, nessa humanidade, em toda a história, Deus não está atrás de comportamento, ele está atrás de motivação de comportamento. Sabe, você pode, por exemplo, Davi é terrível em comportamento, mas o coração era para Deus, mesmo de coração. Então, Deus está procurando coração, sabe? Coração do homem glorifica a Deus, sabe? E o diabo é detalhe. O diabo, até, como dizer, até Deus deixa ele aprontar, mas o que ele apronta só faz trazer mais à luz o que tem de dentro, né? Então, essa é a lição principal do livro de Jó. E por isso, gente, por isso, nós até temos um pouco de resposta, não é? Da pergunta que a gente não devia fazer. Que você já pensou se todo justo fosse abençoado e todo ímpio fosse amaldiçoado? Me responda, se todo justo é abençoado e todo ímpio é amaldiçoado, Deus vai conseguir a proposta dele? Ele não vai saber quem é o amigo de verdade, não é? Ele não vai saber. Então ele não pode sempre abençoar o justo e sempre castigar o ímpio. Ele tem que deixar a coisa meio confusa para ver se a pessoa é interessada nele ou nas coisas dele. Entendeu? Então, assim, obviamente, esse é o intuito de Deus, esse é o alvo de Deus. E engraçado, né, gente? Quando Deus abençoa o justo ou castiga o ímpio, todo mundo aplaude. Oh, Deus, muito bem, você fez o direito. Mas quando ele castiga o justo e abençoa o ímpio, todo mundo fala assim, uai, Deus, que negócio é esse? O senhor está ficando injusto, né? Ele fala assim, e você pode me julgar, né? Você é meu júri. Você é meu professor, você é meu diretor, né? Você manda em mim, né? Não! Você tem que confiar em Deus quando as coisas não parecem certas, não parecem corretas. É nessa hora que você tem que confiar nele. Porque esse é todo o propósito do universo, né? É para isso. E tem um outro lugar que fala, por que o castigo não é levado imediatamente? Não sei onde que fala isso, se é Eclesiastes ou... Acho que é Eclesiastes, que fala, porque o castigo não é executado imediatamente, o coração da humanidade é totalmente voltado para o mal, né? Porque não tem castigo, não tem, então só tem lucro, então eu posso fazer, né? Então, se você fizesse e levasse, né? Na hora que você fez, tum, ninguém ia fazer a coisa errada, né? Mas também você não ia descobrir o coração de ninguém, né? Então, é isso que Deus está procurando. Fim de Jó. E vamos para Eclesiastes. Qual é a palavra-chave de Eclesiastes? Vaidade. O versículo mais vaidoso da Bíblia, sabe qual que é? O versículo mais vaidoso da Bíblia, que pinga vaidade direto. É, acho que é 1, 2, né? Eclesiastes 1, 2. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Um versículo curtinho, isso tem 5 vezes. Esse é o livro mais vaidoso da Bíblia. 5 vezes ele fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Aí eu digo, o livro mais deprimente da Bíblia, tirando a menina aí, se você for ler o livro de Eclesiastes, não leia quando você está deprimido, porque você vai se matar, tá? Mas ele foi escrito por um deprimido com a intenção de fazer a gente ficar deprimido. Tá? Ele fez isso com propósito. Mas dentro do que você está falando, é correto. Né? Ele fez para você cair na real. Né? Cair na real. Se você entender o que é vaidade, você nem precisa ler Eclesiastes. Tá? Se você sabe o que é vaidade. Mas como a gente não sabe, é bom ler o livro de Eclesiastes, porque ele vai explicando o que é vaidade. E ele fala todos os tipos de vaidade. Vaidade acadêmico, vaidade de bens materiais, vaidade de paisagismo, vaidade de projetos, vaidade de mulheres, vaidade de festas, vaidade de tudo. Até de ficar bêbado. Ele disse que eu fiquei bêbado para ver se era melhor. Depois falei, não, também não presta. Então ele fez tudo. Ele fez tudo para ver se achava uma coisa que prestasse. Agora, presta atenção, gente. Vamos entender alguma coisa. Vaidade não é pecado, tá? Vaidade é um termo muito maior que pecado, tá? E vaidade não é... Vocês, claramente, não precisam falar isso, porque vocês são muito inteligentes, mas eu vou falar assim mesmo. É, vaidade não é ficar na frente do espelho e falar assim, como eu sou bonito, né? Isso não é vaidade, né? A vaidade que ele está falando aqui é coisa sem propósito. Coisa fútil. Coisa inútil. Coisa que vai acabar. Coisa que você faz ou não faz, tanto faz, porque não vai acontecer nada. Entendeu? Aquilo que você faz não presta, não serve para nada, não vai durar para nada. Isso é vaidade. Então é muito mais abrangente do que pecado. Pecado é fazer coisas erradas. Agora, vaidade é fazer coisas inúteis, coisas fúteis. Né? Então é isso que ele está usando o termo vaidade aqui. E aí, só de ler os primeiros versículos, mas dá uma coisa na gente, né? Olha, vamos ler aqui para dar essa coisa aqui agora, né? Ele fala, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Me dá até canseira só de ler. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe. Corre de volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar. Contudo, o mar não se enche. Há lugar para onde os rios correm, para ali, continuam a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que tem sido feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Ele já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas. Então, sabe qual o seu destino? O seu destino é virar uma lápide no cemitério, que daqui a uns anos nem a lápide existe mais. E ninguém vai lembrar do seu nome. Você fazendo bem, fazendo mal, mas daqui a uns anos você é um pozinho na terra e ninguém vai lembrar mais de você. Vocês lembram do nome do seu bisavô? Hã? Do seu bisavô? Lembra do nome do seu bisavô? Bom, você está vivo, você vai lembrar, mas... É, o seu bisavô, você lembra do nome dele? E do tataravô?
Não.
É. Então, alguns esforçados lembram do bisavô, mas do tataravô já era. Então, realmente, se você pensar nisso, é deprimente, né? Está lutando, 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 mas não vai sobrar nada, não vai ter nada, não fica nada. Então, qual é a frase-chave? Porque agora nós falamos uma palavra-chave, é vaidade. E qual é a frase-chave de Eclesiastes? Debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. Tá? Então, o que ele está falando é verdade se aplicar para debaixo do sol. Tá? E qual é o fator que torna tudo vaidade? A morte. Tá? A morte. Ele fala assim, que adianta o cara ser justo, o cara ser sabido, o cara ser rico, ele vai deixar depois, e depois vai ser esquecido, vai acabar com ele. Então a morte torna tudo vaidade. Você pode viver 30 anos, você pode viver 80 anos, você pode fazer o bem, você pode fazer o mal, mas depois que morreu, acabou, e acabou, acabou, acabou. Então tanto faz fazer um como o outro, vai dar no mesmo. E... entendeu? Então, assim, pessoas se privam e trabalham noite e dia, e tal, e tal, e tal. E a gente, quando anda por aí, a gente vê, né? Esse tipo de pessoas, né? Todo tipo de pessoa que ele fala aqui está ao nosso redor todo dia, né? O cara que é rico e ganha e tal, mas trabalha noite e dia e não... que prazer ele tem com esse tanto de dinheiro que ele tem? Como ele diz, ele só tem o prazer de ver mais gente comendo do que dele, né? Não tem... assim, não tem sentido, não tem propósito. E ele... eu brinco assim, toda a humanidade está tentando subir o morro. Porque lá no pico do morro tem o que eu quero. Quero ser rico, poderoso, famoso. Quero ganhar uma promoção, quero ter um carro melhor, quero ser famoso, quero ser conhecido. Aí descendo o morro tem dois que já chegaram lá e estão descendo. E toda a humanidade está subindo. Esses dois, um chama Salomão e o outro chama Nabucodonosor. Um é rei de Jerusalém e o outro é rei da Babilônia. E os dois descem e falam, gente, tem nada lá em cima não, estive lá. Não presta para nada. Não serve para nada. Não tem nada. Vocês estão tentando chegar lá, mas eu tive muito mais do que você vai ter. Você nunca vai chegar nem perto do que eu tive. E eu tive e não presta. Entendeu? Então, assim, mas ninguém acorda, né? Ninguém acorda. Assim, você está correndo atrás do vento. Você está interessado em coisa que não vai levar a nada. Né? E os caras tiveram e desceram. Então, o Eclesiastes é para convencer você disso. Você lê o livro todo, ele vai provando mais e mais e mais que realmente isso é o fato. Né? Agora, em Romanos 8, você encontra essa palavra vaidade também. Romanos 8, vocês lembram da passagem? Romanos 8, 20. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de se libertar do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem sujeitou a criação à vaidade? Deus. Por como que ele sujeitou a criação à vaidade? Quando ele... falou, você vai ser expulso do jardim e vai morrer. E ordenou a morte. Você é pó e ao pó tornarás. Quando Deus fez isso, ele sujeitou a criação à vaidade. Entendeu? Mas ele diz que, aqui em Romanos, ele está falando assim, que isso é provisório, porque Deus permitiu que a criação ficasse debaixo da vaidade até que chegasse o alvo que ele tem em vista. Né? Então... nós já temos aqui em Romanos, e mesmo em Eclesiastes já fala que nem tudo é vaidade, tá? Mas ele fala duas vezes, tudo é vaidade, debaixo do sol, tá? Tudo é vaidade, mas debaixo do sol. Mas tem muita coisa que é vaidade. Salmo 90, nós não vamos ler, mas Salmo 90, Moisés fala nesse salmo, tu falas, volta, filho dos homens. Se nós vivermos muito, 80 anos, ele falou assim, é muito pela sua força. Então, assim, ele está mostrando que a morte e o voltar ao pó é o que constitui a vaidade, sabe? A morte torna iguais todos os homens, ninguém consegue segurar a sua vida, e a morte faz com que tudo que nós fazemos seja inútil, sabe? Se for só para isso. Assim, não adianta, porque daqui a uns anos já não vai valer mais. Então, ó, é isso que é a vaidade. E Jesus fala sobre orações vãs, vãs repetições. Então, muito orar, por repetições vãs. Pode ter repetição que não seja vã, mas vãs repetições, ele fala assim, eles julgam pelo muito falar que serão ouvidos, que vai ganhar mérito, vai ganhar vantagem. Então, é possível ser vaidade nas orações. Ele fala em Pedro, ele fala assim, vocês foram resgatados com o precioso sangue do Cordeiro da vossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver. E filosofias vãs, ganhar notas da faculdade, ganhar livros e fazer tudo, é tudo vaidade, entendeu? Então, assim, todas essas coisas que aparentemente o homem fala, eu vou escapar da vaidade, não consegue escapar. A vaidade ainda está presente. A religião, o estudo, né, e todas as outras atividades. Agora vamos para o fim de Eclesiastes, então, para ver como que ele vai terminar. Eclesiastes 11. Versículo 9. 11 e 12, ele está preparando para o fim aqui, tá? Então ele diz: alegre-te, jovem, na tua mocidade, anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Aí você, puxa vida, Salomão, mas que conselho mais sem graça, né? Vai para as baladas, curta a vida, toma as drogas, vai metendo, porque a vida é vã mesmo, então aproveita que você é novo e curta a vida, meu. Isso aí que ele está falando aqui, ó. É? Assim, tinha uma coisa na camiseta que estava escrita assim, em inglês. Eu não sei se você já viu. Just do it. Só faça. Deu na cabeça, faz. Porque você vai morrer, depois você não vai poder fazer. Então, deu na cabeça, faz. Qualquer coisa que você... Just do it. Faz já. Só que o versículo não termina aí, né? Então, Salomão não está totalmente fora, né? Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Ah, então, Salomão, nem tudo é vaidade. Alguma coisa não é vaidade. O que não é vaidade? Deus está olhando para você. Não é o Big Brother, é o Big Pai. Ele está olhando para você. Ou seja, faz o que está no coração, vai, curta. Mas não pensa que isso passa, que isso é vaidade, que isso acaba. Isso não acaba. Tudo que você fizer, Deus te trará a juízo. Então, vamos pensar assim. Eu tenho dinheiro, beleza. Eu uso dinheiro para mim, ou eu dou dinheiro para outra pessoa que está em necessidade. O dinheiro acaba, a necessidade acaba, a pessoa morre, eu também morro. É, vai dar. O dinheiro acaba, tá. É. Mas vai deixar uma marca. Porque o dinheiro acaba, a pessoa acaba, eu acabo, mas o que eu fiz não acaba. Se eu usei egoisticamente, está marcado. Se eu dei para o outro, não acaba. Então tem uma coisa que não acaba. Então de tudo que ele me deu, que me pensou, que falou, tem alguma coisa que não é vaidade. E ele está chegando no fim do livro, ele fala assim: cuidado, gente, que nem tudo é vaidade. Ah, curta a mocidade, vai. Mas lembra de uma coisa, ó, tudo que você fizer, cada coisinha, ela deixa uma marca eterna. Ou seja, Deus está onde? Está acima do sol, está abaixo. E você está recebendo a marca dele, tudo que você faz debaixo do sol, está entrando lá no livro acima do sol. Então, nem tudo é vaidade. As coisas acabam, as pessoas esquecem, você esquece, mas Deus não esquece. A sua alma, seu coração, seu caráter é eterno. Então, o que você faz pode acabar, mas o que você é nunca vai acabar. Aí que está o problema, entendeu? Então, mesmo Eclesiástico, com todo esse relativismo, essa coisa que não vale nada, ele vai chegar no fim e falar assim: é, gente, mas tem uma coisa que não é vaidade, não. Tudo é vaidade, debaixo do sol, mas tem acima do sol outra coisa. E aí ele fala: lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. E aí ele é super eloquente aqui. Tem vários lugares aqui que são muito eloquentes. Ele fala da morte, né? Ele é bem poético, bem... Mas não vamos ler isso aí. E aí ele fala sobre antes que rompa a cadeia de prata, o versículo 6, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedaça o canto junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, começa o livro e termina o livro Além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo conhecimento, meditando, estudando e pondo em ordem muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com acerto discursos plenos de verdade. Versículo 12. Além disso, filho meu, ser avisado de fazer muitos livros não afim e o muito estudar em fada da carne. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Agora, esse aqui é a lição final de tudo que ele falou em Eclesiastes. Então, isso aqui é muito importante você gravar. Fim do discurso e tudo já foi ouvido. Teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque isso é todo dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vocês estão entendendo? Então, assim, no livro de Eclesiastes, o que você acha que vai durar? Só isso aqui. E o resto tudo vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tem uma historinha que a pessoa sábia disse ao discípulo assim, tudo passa. Quando você está passando uma coisa ruim, pensa assim, está ruim, mas tudo passa. E quando você está com uma coisa boa, pensa assim, está muito bom, estou curtindo, mas tudo passa. Daqui a um pouco vai ficar ruim de novo. Né? Então, basicamente assim, tudo passa. É verdade, aqui na Terra tudo passa. Mas isso aqui não passa, sabe? Então, assim, existe Deus, existe nós e existe Deus olhando para nós. Então, a nossa vida tem algo eterno, um valor eterno e isso é o que é a base da sabedoria, a base do conhecimento, a base daquilo que Deus quer para nós. E é nesse ponto que alguém levantou nesse negócio da sabedoria, você pode pôr aqui qual a diferença, né, entre Provérbios e Eclesiastes. Né? Você tem Provérbios, o centro de Provérbios qual é? A ênfase principal, a palavra principal. Sabedoria, né? E Eclesiastes, qual a palavra principal? Vaidade. E aqui ele vai dizer que muitos aspectos da sabedoria também são vaidade, né? Assim, ele vai falar, o cara é sábio, o cara agiu corretamente, mas também no fim não deu em nada. Ele foi sábio, ele fala do cara que salvou uma cidade inteira por causa da sua sabedoria, depois ninguém mais lembrou dele, né? Então ele fala de muitos aspectos da sabedoria. A pessoa, é bom ser sábio e tal, mas no fim é vaidade também, porque aqui na terra, debaixo do sol, você usa a sabedoria, mas também você vai morrer, ninguém vai lembrar de você. Então em alguns passagens fica parecendo que a sabedoria não é muito importante. Entendeu? Mas ele está referindo à sabedoria como ela é aplicada aqui na terra, né? Da forma que é aqui. Mas quando você termina os dois, o que une os dois livros? Né? Você vai encontrar nos dois livros... Ixi, esse aqui. Você vai encontrar nos dois livros a mesma coisa que liga os dois. O temor do Senhor. E de acordo com Provérbios, o que ele fala? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. E Eclesiastes, com toda essa mensagem negativa, mas ele ainda fala, é o temor do Senhor. Então, viver sabendo que as coisas aqui da terra são vaidade, tudo bem. Mas lembra que tem coisa de valor eterno e a sua vida não é só resume no que está aqui. A sua vida é esse campo de batalha entre Deus e o diabo e Deus está querendo fazer em você marcas eternas e o que você faz nos outros também tem marcas eternas e as suas ações têm consequências eternas. Ou seja, se você agir dentro dessa base, nós podemos dizer o seguinte, nada é vaidade, certo? Se você agir com o temor do Senhor, nada é vaidade. Tudo, de ruim ou de bom, tem marcas eternas. Aqui na Terra, no relativismo, nas coisas, não. As pessoas que hoje são seus amigos, daqui a uns anos não são. As pessoas, sabe, você pensa hoje, o que você crê hoje, talvez daqui a uns anos você não vai crer mais, muitas coisas. Então tem muita coisa que você não consegue segurar, você não consegue firmar nessas coisas. Mas o que você é de temor de Deus, isso fica para sempre. E as suas ações morais, porque as ações morais, o que as ações morais fazem? Elas afetam as outras pessoas e elas me afetam também. Então, quando eu ajo moralmente, quando eu tomo decisões, quando eu ajo com o temor de Deus, eu estou me mudando e eu estou mudando pessoas. Eu estou deixando marcas eternas. Entendeu? Então, isso não é vaidade. Então, ele fala o livro todo sobre vaidade, mas no fim, ele fala de uma coisa que não é vaidade e que transforma tudo para trás, que era supostamente vaidade, não é mais vaidade. Quer dizer, a mais simples ação de comer junto, de usar R$2, a mais simples ação pode ter valor eterno, né? Aquelas moedas daquela viúva, né? Aquelas moedas daquela viúva que ela botou lá, que Jesus falou, olha aqui. Aquelas moedas têm um valor de pregação do evangelho por 2000 anos. Você já pensou? Que moeda preciosa, né? Entendeu? Então, assim, grandes riquezas não valem nada. E duas moedinhas vale tudo. Você percebe? Então, assim, ao mesmo tempo que tudo é vaidade, nada é vaidade. Depende de uma coisa, temor do Senhor. Aí você precisa entender isso. Se entendeu isso, aí você tem a mensagem. E na prática, gente, na prática que a gente... Qual a lição que a gente deve pegar disso aqui, do livro de Eclesiastes? Deus, me livre da vaidade. Me livre de viver uma vida vã, de fazer oração vã, de ter filosofia vã, de ter sonhos vãos. Me livre da vaidade. Não é livrar do pecado. Me livre de fazer coisas que não vão durar. Coisas banais, coisas de correr atrás do vento. Né? Me livre dessas coisas. E o que são as coisas que não são? Acho que você falou que alguém falou que o Anderson falou. Quem falou? O Anderson falou sobre isso, né? De que tudo que Deus faz tem ele no meio. Né? Então, tem um versículo que fala, tudo que o Pai não plantou será arrancado. Então, na verdade, o que a gente ora para não viver na vaidade? A gente ora para a gente discernir as obras de Deus. Deus, antes de você nascer, ele preparou obras para você andar nelas. Tem uma obra para você fazer e tem um dia para você morrer. Você não sabe o dia que você vai morrer e você não sabe qual a obra que você vai fazer. Mas que Deus tem uma obra para você fazer, ele falou, preparou obras para a gente fazer antes que nós nascêssemos. E quando a gente terminar essas obras, ele chama a gente, né? Pode terminar a vida, porque não precisa viver mais se eu já fiz as obras que eu tinha que fazer, certo? Minha mãe falava assim, meu pai morreu, ela ficou 1 ano e meio, assim, velhinha, bem fraca e tal. Eu falei, mas eu não estou vivo para à toa, deve ter alguma coisa que Deus quer que eu faça. Entendeu? Então, sempre você está vivendo, você tem um propósito. Não é assim, ninguém aposenta, ninguém está assim à toa, né? Então, se nós estamos vivos, é porque a nossa obra não acabou. Estamos vivos é porque ainda tem uma obra para fazer. E a ideia é, qual é a obra? Qual é a obra? E o que a gente tem que entender? Que eu não consigo saber quais são as obras. Então, eu não posso ser perfeccionista, eu não posso falar assim, eu só faço a obra que Deus me dá. Não, eu fico procurando, mas eu fico fazendo. E quando eu vejo que uma coisa não é muito por aí, eu largo e faço a coisa que é por aí e vou procurando essa obra que Deus deu para fazer.
Uma pergunta boa, mas eu fiquei pensando muito nisso, no Eclesiastes e Provérbios. Depois que a gente assistiu um filme também, no final de semana, eu assisti um filme que a Carol tinha falado pra gente, tá? Ele mete o pau em mulher em Eclesiastes, né? Provérbios também. Mas, me veio na cabeça, a mulher, ela é mais tendenciosa a cair nesse pecado da vaidade, porque parece pra mim que Salomão, ele era muito sábio, mas assim, ele só se perdia por causa de mulher, tipo.
Foi mesmo.
E ele fala que encontra um justo na terra foi encontrado, mas uma mulher justa não foi encontrada. E eu fiquei pensando nisso, então me deu a impressão, tipo, até desde a queda, que a gente é muito tendenciosa a tipo, levar o homem para pecar. E me deu muito temor também em relação a isso. Parece que a mulher, tipo, é baseada nisso de vaidade, de disputa, de querer sempre alcançar lugares que não são nossos, até na questão do feminismo e tal. não sei se é uma coisa legítima, mas será que isso é real? Tipo, a gente tem que tomar mais cuidado em relação à vaidade e ao coração?
É, eu acho que em alguns aspectos sim, mas não no, na essência do que é vaidade, porque os homens, o foco é diferente, mas o foco também é de coisas vaidosas, né? A vaidade, e a mulher é mais sensível às, a mulher é mais sensível às coisas do mundo, e o homem é mais sensível à mulher, entendeu? Mas acaba sendo a mesma coisa, né? Porque a mulher está para o mundo e ele, né? O diabo gastou aquele tanto de conversa com a mulher, mas com a mulher com o homem só, toma, né? Toma, né? Então, é mais ou menos isso. A mulher gosta de shopping, né? O homem não gosta de shopping, mas ele gosta da mulher, então ele vai para o shopping por causa da mulher, né? Ou paga, ou dá o cartão para ela, né? Então, assim, eu acho que são diferentes, né? São diferentes o apelo e a coisa, e existem esses alertas, mas são alertas semelhantes para os dois, né? Porque o homem busca cargo, busca fama, se envolve em tudo quanto é, todas as coisas que Salomão falou que ele envolveu aqui, né? Então, assim, no fim, não vejo muita diferença em termos reais, né? Na vaidade, os dois estão realmente envolvidos. São diferentes e precisa alertar para alerta de cada um, mas acho que não é mais do que o outro, não. E, por outro lado, sim, quando falar a mulher, foi entrada do pecado no mundo, mas ela foi entrada do Salvador no mundo. E hoje você vê as mulheres mais voltadas para as coisas espirituais, as mulheres mais missionárias, as mulheres mais em muita coisa. Então, assim, eu não vejo diferença. Eu vejo que esse erro que você está falando, o feminismo é um exemplo, mas houve também o machismo, que é uma coisa errada também, entendeu? Então, assim, a mulher trabalhar e ganhar o mesmo tanto que o homem, porque o homem faz o mesmo serviço, é justo, né? Então, assim, tem aspectos que são certos, né? E tem aspectos que são errados. Então, a gente precisa... Eu não acho que tem nenhuma... Paulo fala, né? Cada um no Senhor tem... Cada um tem que estar alerta para essas coisas que a Bíblia fala, mas cada um tem alertas semelhantes. Eu acho que não tem nenhuma vantagem sobre o outro, né? Cada um tem o seu problema, né? Então é isso aí. Eu acho que tinha uma coisa aqui. Ah, eu ia só aconselhar vocês para ler o livro Não Ameis o Mundo. Não Ameis o Mundo, de Watchman Nee. Tá? Esse é um livro não de ler, esse é um livro de estudar. Quando você tiver um tempinho, eu fiz anotações, eu resumi. É um livro que deixa um impacto tremendo em você. Quando ele fala não ameis o mundo, ele começa a definir o que é o mundo. Então ajuda muito a entender o que é vaidade, entendeu? Porque ele fala que o dinheiro pode ser de Deus e dinheiro pode ser do inferno. Então a gente tem que saber como resgatar recursos, coisas que são vaidade aqui na Terra, mas essas mesmas coisas podem ser usadas para a glória de Deus, né? Então assim, a gente tem que entender. Então o livro Não Ameis o Mundo, ele ajuda muito. Nós temos quase nenhum tempo, mas nós vamos falar rapidamente sobre Cantares e... Salomão escreveu 1.005 cânticos, perdemos 1.004, ficamos só com um. Né? A Bíblia fala que ele escreveu 1.005 cânticos, mas um só que entrou na Bíblia, que é Cantares, o Cântico dos Cânticos. Né? Então deve ser bom esse cântico, né? Porque se Deus deixou 1.004 perder e ficou só um, esse deve ser bom, né? É uma obra-prima de Deus, uma obra-prima, muito usado, muito explicado, mas é um livro que a gente admira que conseguiu entrar na Bíblia, né? Porque é um livro de linguagem explícita, quase pornográfica. E está nas Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Então, cria problema para certas mentalidades. Mas é um dos 66 livros da Bíblia e é um livro importante. Então, nós precisamos entender que isso tem uma mensagem. Só o fato de ter um livro desse na Bíblia nos traz uma mensagem. Quatro formas de você interpretar Cantares. E todos os quatro são listas, são maneiras listas. Primeiro, literalmente, né, a exaltação do amor sexual no casamento. Exaltação do amor sexual no casamento. Deus criou o sexo e o diabo deturpou. E o diabo deturpou tanto que a gente tem dificuldade de entender que é de Deus e não é do diabo. Então, esse é talvez um dos grandes propósitos do livro de Cantares, é mostrar que o sexo no casamento é santo, é de Deus, é na imagem de Deus, porque tem alguns escritores que eram tão, como é que fala, preconceituosos, que acharam que o pecado original não foi a maçã, mas foi o ato sexual, né? Mas eles estão redondamente errados, porque diz que Deus, o homem se uniu à sua esposa, tornou uma só carne, e isso é divino, não é diabólico, não é do pecado. Então, Cantares desmente essa coisa que nós identificamos o sexo como sendo uma coisa da carne pecaminosa, carnal, que Deus permitiu, mas seria mais santo se a gente não tivesse, e essas coisas todas. Não é verdade, e o livro de Cantares tira isso, tira essa coisa da nossa mente. Tem um versículo no Novo Testamento, fala santo é o leito, sem mácula e tal, e tal. Tem ensinamentos bíblicos sobre isso, o próprio Jesus também. Então, não há a confirmação, não é a única confirmação, mas é um livro forte e está incluído nas escrituras, não só nossas, mas dos judeus. Tá? Então, é uma coisa muito importante entender que a natureza de Deus inclui isso. Isso é muito importante para tirar essa tendência que nós temos na nossa mente de achar que o sexo não é de Deus e não é divino, é uma coisa meio subordinada, meio abaixo, né? Que quem realmente é espiritual não deveria ter e tal, essas coisas. Segundo maneira de entender é o amor de Deus por Israel, né? É muito citado nos profetas, Ezequiel e outros profetas, Oséias, né? Todos os profetas. Deus compara o amor de um marido por sua esposa com o amor de Deus por Israel. Terceiro, o amor de Cristo pela igreja, que é a mesma coisa porque Israel é o povo de Deus do Velho Testamento e a igreja é o povo de Deus do Novo Testamento. E a igreja deve incluir Israel no fim, né? Então, assim, é bem semelhante, mas no caso, quando não tinha igreja, era de Deus e Israel. Quando tem a igreja, é Deus e a igreja idealmente inclui Israel também. Então, a noiva de Cristo, por exemplo, né? Cristo e a sua noiva, né? E o quarta maneira de aplicar é o cristão e Jesus, cada um de nós, individualmente. Nossa relação com o noivo, nossa vida espiritual pessoal. E muitos irmãos preciosos têm livros sobre isso, tá? Você pode depois se deleitar em vários livros sobre isso, né? O Hudson Taylor, que foi missionário para a China, ele tem um livro todinho sobre Cantares e está em português. Watchman Nee tem um livro sobre Cantares. Madame Guion falava muito sobre Cantares. Tem muitos irmãos que têm palavras muito maravilhosas. E o que eles falam é isso que o Rodolfo comentou, que o Roberto sempre enfatiza. E muitos deles usam algum desses quatro interpretações. Mas, assim, o crente individual com Jesus e a igreja com Jesus é o que mais usam. E mostra a progressão. Então, é um livro romântico, um livro escrito originalmente com aquele propósito mesmo de Salomão, com uma determinada pessoa, ou poeta nessa hora, nas coisas românticas. Mas é impressionante ver como tem coisas escondidas, né, chaves, que te leva para ver como há uma progressão no amor, uma progressão na intimidade, uma correspondência maior, uma intimidade maior, né? Então, assim, é um livro que fala do desenvolvimento dessa relação com Cristo, né? Paixão, sentir falta, sentir saudade, né? Todas essas coisas maravilhosas. Todo cristão que tem o Espírito Santo, quando ele lê e começa a entender isso, ele identifica. Então, o Espírito Santo nos... Por exemplo, tem um lugar que fala assim, atrai-me tu, correremos após ti. Como é que eu vou correr após ele se ele não me atrai primeiro, né? Então, assim, essa relação de amor com Jesus é uma coisa que o Espírito Santo traz aos nossos corações, né? Essa passagem que a Giovana comentou, que é uma das mais fortes ali, de quando ela demora um pouquinho para levantar, mostra, assim, o que eu só queria comentar, é 5, né? 5, 2. Mas, assim, o que eu queria comentar é o seguinte. Num jogo de bola, qual que é o maior... perigo, qual é a hora mais perigosa de você levar um gol, se o time está jogando assim? É logo depois que você fez um gol. Entendeu? Você, logo depois que fez um gol, se você, você fica naquela euforia e o adversário vai atrás e pega. Você não fica na defensiva. Espiritualmente, quando você é muito usado por Deus, ou você tem um jejum, ou você tem uma conferência, ou você tem um CPP, a tendência depois, por causa do cansaço e da euforia e da sensação, é de baixar a guarda. É nessa hora que o diabo ataca. Então você precisa estar atento, porque ela, por exemplo, estava toda cheia de amor pelo noivo, mas ele apareceu numa hora que ela não estava esperando, ela estava deitada, ela estava assim. Então assim, ela, então assim, você baixa a guarda um pouquinho, você deixa seu amor esfriar um pouquinho e o diabo ataca. Jesus, por exemplo, foi batizado nas águas, desceu o Espírito Santo, João Batista falou, Deus falou, esse foi o filho amado, o que aconteceu logo em seguida? Vai para o deserto e o diabo tenta, entendeu? Então assim, ninguém consegue ser muito usado por Deus ou ter experiências com Deus, tipo epifanias, momentos de grande revelação, ser tocado por Deus, você é visitado por Deus. Gente, guarda isso no seu caderninho, lembra disso. Prepara que o diabo vem, tá? Logo em seguida. Você não pode ter montanhas e não ter vales, entendeu? Então você tem que se resguardar para não dar lugar ao diabo. Então é muito importante isso, entender isso. E vamos terminar só com a minha promessa, né? Sobre o assunto do inferno aqui. Cantares 8, versículo 6. Aí você faz uma pergunta para alguém. Como que você acha o inferno em Cantares? É. Você vai achar aqui. Cantares 8, 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O ciúme é cruel como o Seol. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. As pessoas adoram, pode ser em convite de casamento, não é? Bem-vindo ao inferno. Não. O pessoal gosta dessa passagem e aquela de Ruth, né? E Ruth está falando da sogra, está falando de casamento, né? Teu povo será meu povo, onde tu morreres, morrerei eu. Mas não está falando do namorado, está falando da sogra.
Hã?
As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-las. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, gente, ó, como que ele, olha como é que ele sai do amor pessoal aqui, ó. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Senhor. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. O que a Bíblia fala sobre Deus? Dois lugares. Deus é. O que ele fala? Deus é amor. Amém? E Deus é fogo consumidor. Vai em Cantares 8, 6. O amor é fogo. Fogo do céu, do inferno. E labareda do Senhor. Ciúme. O amor de Deus tem ciúme. Então é isso que a gente está fazendo. O amor de Deus tem ciúme mesmo. Se você entra numa aliança para ser dele e você fica brincando com outros, se prepare porque Deus vai descer com fogo, com ciúme. Ele não brinca. Agora, você fala, 1 Coríntios 13 diz que o amor não arde em ciúmes. É. O amor de Deus não arde em ciúmes do tipo humano, que é egoísta, que só quer para si, não quer para ninguém. Mas o ciúme de Deus é para nosso benefício, entendeu? Ele tem tanta raiva daquele mal que nós vamos nos meter, que ele é irado mesmo. Então, assim, você vai lá em Tiago, só vai para Tiago, você vê, aí você tem que fazer essas coisas. Não entrar em controvérsia um com o outro, né? Ele diz aqui, Tiago 5. Não, 4. Ele fala, Tiago 4, 5. Tiago 4, 5. Ou pensais que em vão diz a Escritura: O Espírito que fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. E aqueles lugares que nós lemos lá no Velho Testamento, fala que o nome de Deus é ciumento. Então, o amor verdadeiro, que é Deus, fora de Deus não tem amor, todo amor fora de Deus é falsificação, todo amor fora de Deus, na verdade, não é outrocêntrico, né? É um amor que tem um gancho pedindo de volta, né? Mas o amor de Deus é realmente um amor, é um amor assim, que não tem palavras para expressar o amor de Deus, é uma coisa que mude, falou assim, para, eu não aguento mais, vou derreter, não me faz sentir mais o teu amor, eu não quero sentir mais, não posso sentir mais, minha estrutura não aguenta. O amor de Deus é um negócio que não é calmo, não é passivo, não é tranquilo, é um amor fogo, labareda. Então, se você chegar do lado certo, você entra no céu. Se você chegou do lado errado, você entra no inferno. E é o mesmo Deus, é o mesmo amor, o mesmo fogo, entendeu? Então, não queira chegar do lado errado, chega do lado certo. Sim, não queira trair Deus, não queira ser infiel a Deus, não queira incorrer na ira dele. Ele fala, né, em Hebreus, né, em Hebreus 10, ele fala assim, se no Velho Testamento tinha consequência para quem desobedecia a lei, imagina a consequência para quem pisar o Filho de Deus e considerar por profano o sangue da aliança. Então ele fala assim, o negócio é sério. Então a gente precisa realmente entender que o nosso Deus é fogo consumidor, ele é amor, ele está, sim, se você está do lado certo, ele vai te envolver com o amor dele, mas se você está do lado errado, você vai estar no fogo eterno, queimando eternamente no inferno, entendeu? Então, Cantares fala de inferno também, né? O fogo de Deus, o fogo que é o seu amor. Então, próxima aula vai ser sobre Ezequiel.